Vamos ler hoje à tarde em Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, versículo 1. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos desse capítulo. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Somente isso que nós vamos ler. Deus possa abençoar essa leitura da sua palavra e aplicá-la aos nossos corações. Ontem à noite eu sugeri que nós íamos tentar durante esses dias pensar em quatro trechos, quatro poemas no livro do profeta Isaías, que desde o século XIX são chamados de os Cânticos do Servo. Cânticos porque são poemas do servo, porque apresentam o Senhor Jesus como servo. O nosso irmão Alexandre falou no estudo hoje de manhã, isso não é só um título dele, não é só um entre muitos títulos que ele tem, mas é uma das formas que Deus escolheu para apresentar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós lemos hoje o primeiro desses quatro cânticos. Certamente não vai dar tempo de pensar nos detalhes de tudo que há nesse cântico, mas vamos ver até onde é possível ir no tempo que temos, com a intenção de tentar, como o irmão orou, fazer com que os nossos corações possam ser aquecidos e possamos realmente ser levados a mexer nas brasas e realmente manifestar mais amor pelo nosso Senhor. Antes de começar a pensar nesse cântico, eu só queria pensar em três detalhezinhos que não deu tempo de falar ontem. Várias coisas ficaram para trás, mas três delas eu queria mencionar, pelo menos de passagem agora, no começo dessa reunião. A primeira delas é o fato da quantidade de vezes que o Senhor Jesus é chamado de servo em Isaías. É um pequeno detalhe só, mas para quem quer estudar esse assunto, todo pequeno detalhe é importante. Eu falei ontem que 6 vezes em Isaías, o Senhor se refere não ao meu servo Davi, ou meu servo Isaías, mas meu servo. Ou então o Senhor Jesus diz, eu sou o teu servo, sem nomear esse servo. Mas além dessas 6 referências em que o Senhor é apresentado como o servo de Jeová, o servo do Senhor, tem uma 7ª ocorrência na metade, no meio do segundo cântico, no capítulo 49, quando Deus descreve o servo, dizendo que ele é, o Senhor Jesus, o servo é, aquele que a nação abomina, aquele que é o servo dos que dominam. E assim o Senhor Jesus é chamado de servo no livro de Isaías 7 vezes. Ontem eu só falei das 6 ocorrências no começo e não deu tempo de chegarmos na questão da estrutura no final. Uma segunda coisinha que também vai ser interessante para quem quiser levar isso mais adiante é a relação dos quatro cânticos com os quatro evangelhos. Se talvez foi a primeira vez que você ouviu sobre esses cânticos, porque nós não estudamos tanto o Velho Testamento como deveríamos, talvez você até pensou nisso. Se tem quatro cânticos e quatro evangelhos, deve ter uma relação entre eles. E conhecendo a perfeição das Escrituras, seria uma surpresa se não houvesse uma relação entre eles. E você vai perceber que os quatro cânticos, na ordem em que estão na Bíblia, têm paralelos com os quatro evangelhos. Mateus, por exemplo, ele cita quase na íntegra, quase a metade desse primeiro cântico que lemos hoje, Mateus capítulo 12. Além disso, o primeiro cântico traz a ênfase sobre a justiça, como nós tentamos apresentar ontem. E Mateus é o evangelho que apresenta o Senhor Jesus como rei. São reis que exercem justiça. Os profetas podem proclamar justiça, os sacerdotes podem ser representantes da justiça aqui na terra, mas geralmente o poder para exercer justiça fica na mão do rei. E há vários paralelos entre esse primeiro cântico e Mateus. O segundo cântico se destaca dos outros três por uma característica singular. Ele é o que mais vezes chama o Senhor Jesus de servo. No primeiro cântico ele é chamado uma vez, no terceiro uma vez, no quarto duas vezes, mas no segundo cântico ele é chamado de servo três vezes. Pelo Senhor, por Ele mesmo e pelo povo. E Marcos é o evangelho que apresenta o Senhor Jesus como o servo perfeito, como o nosso irmão estava falando hoje de manhã. Então há também muitos paralelos ali. O terceiro cântico tem uma frase que se destaca, uma frase diferente. O servo diz: eu pus o meu rosto como um seixo, uma rocha, uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Isso nos lembra de uma frase em Lucas, uma frase também estranha. Quando Lucas diz, e eu vou citar na versão atualizada, o Senhor manifestou no seu semblante o firme propósito de ir para Jerusalém. Eu não sei como que o semblante dele transmitia essa determinação de ir para Jerusalém, mas Lucas está já chegando perto do Calvário, apresentando essa determinação do Senhor de ir até lá. E aquele evangelho de Lucas, onde o Senhor é apresentado como homem, o evangelho mais humano, mais terno dos quatro, combina muito bem com aquele terceiro cântico, que também é comovente, é terno e mostra a humanidade do Senhor mais do que todos. E depois de Mateus, Marcos e Lucas, João fica numa classe à parte. Os primeiros três são chamados muitas vezes os evangelhos sinóticos, a mesma ótica, a mesma visão. João é diferente. João nos leva para o santuário, João nos leva para o céu, para ver o Filho de Deus. E o quarto cântico, que começa no finalzinho do capítulo 52, e inclui o capítulo 53 inteiro, também é assim. Maior do que os outros, diferente dos outros, ele nos leva até dentro do santuário, até dentro da presença de Deus. Então há muitos paralelos entre os quatro evangelhos e os quatro cânticos. Isso me leva à terceira coisa que eu queria trazer de ontem à noite para cá, que deveria ter sido dita ontem à noite. Por que se preocupar com essa coisa de paralelos e poemas? Que diferença faz se esses últimos 27 capítulos foram escritos na forma de poesia ou na forma de prosa, numa forma comum? Que importância tem isso? Alguém pode dizer: o que importa na Bíblia é o ensino. Não importa se ele foi apresentado na forma de uma poesia, na forma de um texto corrido, não importa a forma, o que importa é o que está escrito, o ensino. E tem muita verdade nessa afirmação, mas sempre tem o outro lado da moeda. Nós deveríamos perguntar se Deus se preocupou em escrever partes da Bíblia na forma de poesia. Se Deus se preocupou em colocar paralelos e ligações entre uma parte da palavra dele e outra, nós não podemos simplesmente desprezar isso. Talvez eu não entenda por que que ele fez isso, mas eu tenho que admitir que ele fez isso com um propósito, ele não fez à toa. Talvez uma pequena história ajude a esclarecer isso. Muitos anos atrás, um jovem de São Paulo, ele escrevia cartas para uma determinada moça em Ituiutaba. Não havia redes sociais, nem Facebook, nem Orkut existia naquela época, então era por carta mesmo. E ele gostava de escrever poesias para ela. E quando ele estava muito inspirado, ele colocava a poesia dele dentro de uma estrutura, além de ter rima e métrica, era também um acróstico. A primeira linha começava com a primeira letra do nome dela, a segunda linha com a segunda letra e assim por diante. E ele se esforçava para fazer aquela poesia e preparava para mandar para ela, e depois ele pensava: será que ela vai perceber que é o nome dela ou não? Então ele pegava a caneta e passava por cima de toda primeira letra, de cada primeira linha, para que fosse óbvio, para que não tivesse como ela não perceber aquilo. Por quê? Porque na inocência dele, ele queria que ela percebesse, e queria que ela percebesse o trabalho que ele teve para fazer aquilo. É claro que para Deus não é trabalho escrever um texto na forma de uma poesia, não é mais trabalhoso para ele, de forma alguma. Mas por que que ele fez isso? Pessoas que conhecem um hebraico, eu não conheço, estou falando de outros que conhecem, dizem que esses últimos 27 capítulos de Isaías não tem nada na literatura antiga que se compara a eles, em termos literários, independentemente de qualquer lição espiritual. A literatura aqui é de primeira categoria, é de primeira classe. Tudo feito na forma de poesias. Como nós mencionamos ontem, 27 poemas, 9 mais 9, outros 9, tudo dividido, tudo organizado, tudo estruturado. Por quê? Eu não vou poder responder essa pergunta, mas conforme vamos descendo esse cântico e os outros também, eu vou tentar chamar a sua atenção para essa estrutura, já que outras pessoas dedicaram a vida deles primeiro para conhecer aquelas línguas antigas, depois para estudar esses trechos e para deixar tudo escrito para nós. Nós podemos hoje, com pouco esforço, podemos descobrir isso. E eu vou tentar apresentar essas coisas conforme vamos estudando os cânticos. Não que a nossa intenção aqui seja estudar literatura, claro que não. Mas tem que ter alguma razão para tudo isso. E talvez se nós prestarmos atenção nessas estruturas, nós vamos percebendo algumas lições espirituais também. Então, o alvo principal diante de mim é tentar glorificar a Cristo. Mas eu não vou fugir dessa questão mais técnica também. Quem pegou um desses esboços que está aqui na mesa, tem alguns ainda, tem isso tudo um pouquinho mais detalhado. Eu não vou fugir dessas coisas, não porque acho que são o detalhe mais importante, mas porque não posso desprezar isso. E Deus quis fazer isso, então certamente deve ter alguma razão para isso. Então, sem mais demoras, esse primeiro cântico ocupa 7 versículos aqui em Isaías, mas dá para você dividi-lo. Na primeira leitura, você já percebe duas partes bem distintas. Nos primeiros 4 versículos, Deus está falando acerca do servo dele. Depois, nos versículos 5, 6 e 7, Deus fala diretamente com o servo. Então, é uma diferença muito fácil de perceber. Na primeira parte, vamos concentrar as nossas atenções nesses primeiros 4 versículos. Você talvez reparou na leitura, e eu tentei destacar ontem, a repetição tripla, 3 vezes é repetida a expressão, a palavra justiça. E essa palavrinha justiça, ela divide essa primeira parte do cântico, os versículos 1 a 4, em 3 estrofes menores. O versículo 1 termina dizendo: ele trará justiça. Encerra o versículo 1, é a primeira estrofe desse cântico. Os versículos 2 e 3 terminam dizendo: com verdade ou em verdade trará justiça. Os versículos 2 e 3 são a segunda estrofe. E depois o versículo 4 diz para nós que ele não vai, o servo não vai faltar e nem ser quebrantado até que ponha na terra justiça. O versículo 4 é a terceira estrofe. Relacionado com esse tema da justiça, a primeira estrofe do versículo 1, ela apresenta para nós a pessoa que vai trazer justiça. É o servo, é o eleito, é o ungido, é o amado e assim por diante. A segunda estrofe, versículos 2 e 3, mostram o procedimento dele, como que ele vai trazer justiça. Ele não vai gritar, não vai clamar, não vai quebrar a cana esmagada, não vai apagar o pavio que fumega. Em verdade, ele vai trazer justiça. A terceira estrofe dessa primeira parte, versículo 4, mostra a persistência dele. Até quando ele vai insistir? Até que ele ponha na terra justiça. É isso que Deus planejou para ele, e ele vai até o fim, e não vai falhar de forma alguma. Temos Deus, no versículo 1, apresentando, proclamando a pessoa do seu servo. Versículos 2 e 3, Deus dizendo como é que o servo vai servir ao Senhor. E no versículo 4, até onde vai a insistência, a força, a perseverança desse servo. É um exemplo para nós, conforme nós tentamos servir a Deus. Vamos concentrar então no primeiro versículo, a primeira estrofe desse cântico. Deus apresenta o servo. E ele começa com uma palavrinha que Isaías usa muito: eis. É como se ele dissesse: olha, presta atenção. Se você prestar atenção no final do capítulo 41, você vai ver que Deus acabou de dizer que, olhando para as nações em redor, nos últimos dois versículos do capítulo 41, procurando alguma pessoa para ser um conselheiro, um ajudador dele, Deus diz: não tem ninguém. O último versículo diz: eis que todos são vaidade. E de repente Deus diz: eis o meu servo. Se você ignorar a quebra do capítulo, a sequência é: Deus diz: eu procurei um conselheiro, eu procurei alguém para estar comigo. Eis que todos são vaidade. Eis aqui o meu servo. Eis aqui alguém em quem eu posso confiar. Eis aqui alguém que pode me servir fielmente, alguém que pode estar do meu lado. E como eu mencionei ontem, quase dá para nós ouvirmos o orgulho de Deus, dizendo para todos: olha, pare o que você está fazendo agora e preste atenção nessa pessoa, olhe para ele, vale a pena você contemplá-lo. Ele é o meu servo, diz o Senhor. E o Senhor apresenta-nos seis versos desse versículo. Eu estou usando a palavra verso no sentido de uma linha de um poema, conforme está detalhado nesse esboço. Nesse primeiro versículo, Deus apresenta seis versos, e eles vão em pares. Nos primeiros dois versos, Deus diz: eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho. Um servo sustentado pelo Senhor. Depois Deus diz: o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, falando da satisfação que ele trazia ao Senhor. E o Senhor termina essa primeira estrofe dizendo: eu pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Então, primeiro temos um servo sustentado por Deus. Em segundo lugar, um eleito que satisfaz a Deus. Em terceiro lugar, um ungido, o Espírito está sobre ele, um ungido que serve a Deus. Um servo sustentado, é assim que o poema começa. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho. Para a mente humana, essa ideia, a própria palavra servo já indica uma relação de superioridade e inferioridade. Essa ideia de sustentar parece que confirma isso. Você sustenta alguém que é mais fraco do que você. Você sustenta alguém que precisa de apoio. Em relação a Deus e ao Senhor Jesus, é claro, nós estamos num relacionamento totalmente diferente. E eu queria enfatizar, e se possível fosse sublinhar e pôr em negrito, essa verdade que entre o Pai e o Filho existe uma relação perfeita de dependência, mas também de igualdade. É difícil para nossa mente humana conciliar essas duas coisas, mas a Bíblia não deixa dúvidas quanto a elas. Se você quiser olhar para João capítulo 5, o Senhor Jesus apresenta ali no primeiro discurso público dele, registrado por João, o Senhor apresenta claramente a sua divindade e a sua dependência do Pai. O discurso é longo, mas o discurso é dividido em duas partes. Não é um discurso como eu estou fazendo agora. Eu tenho há meses estudado isso para tentar apresentar alguma coisa coerente. Um discurso de um político é escrito antes para depois ser apresentado. João 5 não é isso. É o que é chamado um discurso extempore, um discurso feito de improviso. Numa conversa com as pessoas, um assunto é levantado e o Senhor responde. Mas apesar de ser dessa forma, ele não responde sem ordem, sem nexo. E do versículo 19 até o versículo 30 do capítulo 5, o Senhor apresenta primeiro a questão da sua divindade. A partir do versículo 31, ele apresenta as testemunhas dessa divindade. E para não tomar tempo, eu não vou ler só três versículos nesse trecho, e não vamos entrar nos detalhes, mas eu vou chamar a sua atenção para esses três versículos, se você quiser considerá-los depois. No primeiro versículo desse trecho, João 5,19, o Senhor Jesus diz: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Versículo 30, o Senhor Jesus diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O Senhor começa e termina essa parte dizendo: eu não posso fazer nada de mim mesmo. E tem gente hoje em dia que bate na porta da sua casa e, baseado nesses versículos, vai tentar dizer que o Filho é inferior ao Pai e o Filho sabia disso. Mas leia com cuidado o que o Senhor diz. Ele disse que não podia fazer nada independentemente do Pai, não porque ele dependia do Pai, mas porque a comunhão entre os dois era tão íntima que nunca haveria ninguém agindo independentemente. Ele diz no versículo 19: tudo quanto ele, o Pai, faz, o Filho faz igualmente. Não há diferença, há harmonia entre os dois. Nos versículos que estão entre esses dois versículos que eu li, o Senhor Jesus apresenta dois atributos dele: o poder para dar vida e o poder para julgar. E se você ler depois com cuidado, ele apresenta cada uma dessas coisas duas vezes. E no meio delas, ele diz no versículo 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Não há uma declaração mais categórica da igualdade entre o Pai e o Filho do que essa. Todos honrem o Filho como honram o Pai. E lá em João capítulo 5, o Senhor apresenta ao mesmo tempo a sua dependência absoluta do Pai e a sua igualdade absoluta com o Pai. E aquele versículo bem no centro do trecho é aquilo que esclarece tudo. O desejo de Deus é que todos honrem o Filho da mesma forma que honram o Pai. Dependência, apesar de serem iguais. O Filho é o servo que o Senhor sustenta. O Senhor o ajuda na sua caminhada. Ele não está sozinho, ele não serve sozinho, o Senhor está junto com ele. Quando nós pensamos nesse exemplo do Senhor Jesus, olhando para a vida dele, nós vamos ver muitas confirmações disso. Ele acordando cedo de manhã para buscar a presença de Deus em oração, ele passando a noite inteira em oração antes de escolher os discípulos, vez após vez dizendo que ele dependia do seu Pai. Esse é o exemplo para nós. E diante desse exemplo, realmente, me perdoem se a palavra for muito forte, mas realmente dá nojo. Vemos pessoas dizendo-se servos de Deus e deixando bem claro que para eles, na opinião deles, tudo depende só deles. É a inteligência deles, é o esforço deles, é a capacidade deles. Enquanto que o servo perfeito, o único que poderia ter dito isso, o único que tinha poder, que tem poder para fazer tudo, é aquele que deixou esse exemplo perfeito de submissão. Aquele que disse em relação ao Pai: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Não que eu não tenha capacidade, mas eu não faço nada sozinho. Eu faço tudo em comunhão com o meu Pai. O servo é sustentado pelo Senhor. Eis aqui o meu servo a quem sustenho. Que nós possamos servir a Deus também dessa forma. O Senhor diz depois: o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, o meu eleito em quem eu tenho prazer, satisfação. Eu mencionei que esses versículos são citados por Mateus, em Mateus capítulo 12. É um bom exercício, quem tiver tempo depois, de comparar a maneira como Mateus cita esses versículos com aquilo que está registrado aqui. Ele faz uma ou outra pequena mudança. É um direito que o Espírito Santo tem, quando ele vai inspirar alguém a citar o Velho Testamento. O Espírito Santo, que escreveu o Velho Testamento, tem todo o direito de mudar uma ou outra palavra por causa do contexto. E lá em Mateus, a primeira mudança interessante é que, em vez de escrever "o meu eleito, em quem se compraz a minha alma", ele diz "o meu amado, em quem se compraz a minha alma", enfatizando essa ideia da satisfação que o filho, que o servo traz ao Senhor, a alegria que o Senhor tem no servo. Outra coisa interessante é que, quando Mateus foi traduzir do hebraico para o grego, porque Isaías escreveu em hebraico, Mateus, quando citou isso, escreveu em grego. Então, a palavra que o Espírito Santo levou Mateus a usar para traduzir essa palavra hebraica, "em quem a minha alma se compraz", é uma palavra que Mateus usa só 3 vezes, e ele só usa ela do Pai em relação ao Filho. A primeira vez é em Mateus capítulo 3, no batismo do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que os céus se abriram, e foi ouvida a voz de Deus dizendo: "esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo". Lembre da importância daquele momento. Foi a primeira vez que o Senhor se manifestava publicamente. Ele passou 30 anos em Nazaré. E o que ele fez naqueles 30 anos? Nenhum de nós sabe. Nada foi registrado sobre aquilo. Lemos de uma viagem para Jerusalém quando ele tinha 12 anos, e só isso. Como será que foi o comportamento dele como criança, como adolescente, como jovem? Nós temos que ter cuidado para não deixar a imaginação correr demais. Mas quando terminam aqueles 30 anos? 30 anos é muito tempo para o Filho de Deus. Ele estava preparado muito tempo antes disso para pregar, mas ele esperou 30 anos. E quando terminaram aqueles 30 anos, e ele vai começar o ministério público, Deus resume aqueles 30 anos com essa expressão: olha, vocês não conhecem ele. João Batista, que o batizou, disse: eu não o conhecia. Mas Deus diz lá do céu: eu conheço. E a única coisa que vocês precisam saber sobre esse homem é isso: eu tenho prazer nele. Eu tenho continuamente. Até hoje ele nunca me desapontou. E ele não vai me desapontar. Ele é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me comprazo. A segunda vez que Mateus usa a palavra é no capítulo 12. O texto que eu já mencionei, onde ele cita quase todo a primeira parte desse cântico. Mateus capítulo 12 é o divisor de águas no relato de Mateus. Até aquele capítulo, Mateus está apresentando o rei dos judeus. Mas no capítulo 12, o povo publicamente e oficialmente toma sua posição e diz: esse homem, ele faz milagres pelo poder de Beelzebu. E a partir de Mateus capítulo 12, a narrativa de Mateus muda e o Senhor começa a caminhar para o Calvário. E naquele meio da história, naquele divisor de águas, no meio de toda a movimentação dos milagres, expulsando demônios, Mateus diz que ele fazia tudo aquilo. E ele diz: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem a minha alma se compraz. E a terceira vez é no capítulo 17, no Monte da Transfiguração, quando é vista uma prévia da glória futura do Senhor Jesus Cristo, quando o rosto dele foi transfigurado. E também naquela situação, você se lembra que Deus disse as mesmas palavras. Três contextos, três situações diferentes, uma mesma opinião. Seja lá na obscuridade de Nazaré, na casa de José e Maria, ou seja, na agitação, na movimentação dos milagres e da pregação, como no capítulo 12, ou seja, na glória que vai ser manifestada no futuro. Deus olha para o filho em qualquer situação e Deus diz: eu tenho todo o meu prazer nele. O filho trouxe plena satisfação a Deus. Mas tem mais do que isso. O verso diz também, apresentando para nós a Trindade: eu, diz Deus, pus o meu Espírito sobre ele. O Pai, o Espírito e o Filho. Eu pus o meu Espírito sobre ele. E o Novo Testamento mostra também de uma forma muito preciosa que o Espírito Santo encontrou o verdadeiro descanso e prazer também no Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso pela maneira como João Batista fala acerca do batismo dele, do batismo do Senhor Jesus. Mateus, Marcos e Lucas contam sobre como foi o batismo. João não conta. Só que João, ao invés de contar sobre como aconteceu o batismo, João registra as palavras que João Batista disse acerca do batismo. E naquelas palavras, duas vezes, João usa uma expressão muito preciosa. João capítulo 1, versículos 31, 32 e 33, se não me falha a memória. João Batista disse: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele como pomba e repousar sobre ele. E logo em seguida ele diz: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sei se todos aqui sabem, talvez algum cristão mais um salvo mais novo entre nós, na época do Velho Testamento o Espírito Santo não habitava em ninguém, ele vinha e voltava para a presença de Deus. Leia Ezequiel capítulos 1, 2 e 3, você vai ver que no prazo de uma semana o Espírito Santo desceu duas vezes sobre Ezequiel, vinha e se retirava de novo. A partir da glorificação do Senhor Jesus, o Espírito Santo agora habita em nós. Mas quando o Senhor Jesus estava sendo batizado, houve essa descrição diferente. O Espírito Santo desceu e repousou sobre ele. E voltando lá para o Velho Testamento, para a história do dilúvio, eu creio que nós temos uma ilustração do que aconteceu no batismo do Senhor Jesus. Quando acabou o dilúvio, Noé soltou um corvo. Ele queria ver se já podia, se já a terra já estava em condições de recebê-los. Soltou um corvo. E o corvo, que come carniça, achou um banquete no meio daquele cenário de destruição e de morte. Ele soltou uma pomba. A pomba é figura do Espírito Santo. Diz que a pomba foi e voltou, e Noé precisou estender a mão para recolhê-la. A pomba, precisando de um lugar seco, puro, a pomba não achou descanso para os seus pés. 7 dias depois, ele soltou a pomba de novo. Ela demorou mais essa vez, ela voltou só de tarde. Ela voltou com um ramo de oliveira no seu bico. As coisas estavam melhorando, só que ela ainda voltou. Ainda não achou um lugar para repousar. Uma semana depois, ele solta de novo a pomba. E dessa vez ela vai e não volta. Obviamente ela achou um lugar para se sentir em casa. Quando o Senhor Jesus foi batizado, haviam se passado séculos, milênios, do Espírito Santo descendo e subindo, sem achar um lugar onde podia repousar. Depois veio João Batista e as coisas melhoraram um pouco, porque de João diz a Bíblia, o anjo disse para Maria, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A única pessoa na Bíblia de quem nós lemos essas palavras. Mas João Batista, apesar do grande homem que foi, não foi uma pessoa perfeita. E certamente o Espírito Santo não poderia sentir-se em casa, figurativamente, dentro de João Batista. Mas no dia do batismo do Senhor Jesus, o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba e repousou nele. Uma forma simbólica de Deus dizer, ele se sentiu em casa. Não haveria nenhum pensamento impuro no coração do Senhor para ofender o Espírito. Nós somos exortados a não extinguir o Espírito e assim por diante. Na pessoa do Senhor Jesus, finalmente, depois de 4.000 anos de história da humanidade, finalmente um homem em quem o Espírito Santo poderia sentir-se à vontade, sentir-se em casa. Isso ilustra para nós um pouco do grande privilégio que nós temos, porque o Espírito Santo habita em nós, não pela nossa justiça, mas por causa daquilo que Cristo fez. Mas isso, é claro, é outro assunto. E o finalzinho desse versículo mostra uma coisa importante também. O meu servo, ungido pelo Espírito, ele trará justiça aos gentios, deixando claro aquilo que os judeus não entenderam, mas o Velho Testamento já dizia. O plano de Deus nunca foi só para os judeus. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, em ti serão benditas todas as tribos de Jacó. Não foi isso que ele disse, em ti serão benditas todas as nações da terra. O servo de Deus traz justiça aos gentios. Se o versículo 1 apresenta o servo ideal, os versículos 2 e 3 apresentam o serviço ideal. Como que alguém vai servir? Eu vou resumir só por causa do tempo. Versículo 2, descrição, não clamará, não gritará, não fará a sua voz ser ouvida na praça. Se você tem dúvida que esse seja o significado disso, leia depois Mateus capítulo 12. E Mateus cita essas palavras nesse contexto. O Senhor expulsava demônios, curava enfermos e dizia, insistia para que ninguém o espalhasse, para que se cumprisse essas palavras. Se ele é o Filho Eterno de Deus, por que ele veio com tanto silêncio? Por que não proclamar para todos os cantos da terra a sua glória? Porque nessa ocasião, esse primeiro cântico não revela isso, mas os outros cânticos vão revelar. Nessa ocasião ele não veio para reinar, ele veio para morrer, ele veio para a cruz. Era necessário que ele fosse desprezado, Por isso ele veio dessa forma discreta. Mas o versículo 3 é muito precioso. A cana trilhada não quebrará, o pavio que fumega não apagará. Mostrando que o Senhor, além de servir de uma forma discreta, ele também iria servir dessa forma, sendo manso com aqueles que eram fracos, não sendo duro com os fracos. Uma cana trilhada é uma figura de total impotência. Uma cana, não cana de açúcar, mas uma cana de junco que cresce à beira de água, alguma coisa assim. Não é sinal de força, uma árvore sim é forte, uma cana é uma coisa fraca. Uma cana trilhada ou quebrada, para que ela serve? Para nada. Uma cana inteira serve para alguma coisa, não para fazer telhados ou madeiramento, mas serve para outras coisas. Mas uma cana trilhada, amassada, quebrada, joga fora, não serve para nada. O pavio que fumega, o pavio foi feito para iluminar, mas se houver acúmulo de sujeira no pavio, ou se o pavio perder contato com o óleo, a luz começa a se apagar, e em lugar da luz vem a fumaça, ao invés de iluminar, só irrita. E essas duas figuras, elas apresentam claramente para nós um quadro de destruição, de fraqueza, de inutilidade. Não importa a razão. Talvez era alguém que foi muito útil no passado, talvez as pressões da vida, as pressões externas da vida o quebrantaram como uma cana, talvez ele lá dentro esfriou e perdeu contato com o óleo, que é uma figura do Espírito Santo, e não está iluminando mais. Tem mil e uma razões que poderiam provocar isso. Mas tem mil e uma pessoas também que já passaram por isso. Talvez até lembrando de muitas coisas que fizeram no passado e lamentando o fato de que hoje são apenas uma cana quebrada, apenas um pavio que fumega. E o servo perfeito de Jeová, ele não vem com impaciência, com rispidez, para terminar de quebrar o que já está quebrado. Ele não joga fora o pavio e põe um pavio limpo no lugar. Com paciência ele procura restaurar. Eu queria pensar em alguns exemplos disso, mas o tempo está no final. Eu vou citar só o exemplo de Pedro e a maneira como Lucas destaca para nós o cuidado do Senhor em relação a Pedro. Lucas, o médico, ele registra três detalhezinhos sobre a negação de Pedro que os outros evangelhos não registram. Em primeiro lugar, quando Pedro afirma que não vai negar o Senhor, mesmo que ele morra, ele não vai negar. O Senhor diz para Pedro: Pedro, eu roguei por ti. É só Lucas que registra isso. Pedro, eu orei por você. O Senhor disse: Satanás pediu a voz, coletivo. Pedro, eu orei por você, individualmente. Poucas horas depois, Pedro negou o Senhor Jesus, três vezes. E Lucas diz que quando Pedro negou pela terceira vez, ele estava no pátio, no centro daquelas construções típicas dos judeus, o Senhor estava no segundo andar, diante do sumo sacerdote. Provavelmente, certamente, ele não ouviu com os ouvidos humanos o que Pedro disse. Quer dizer, um homem não teria ouvido, mas o Senhor ouviu a negação de Pedro. E diz Lucas, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro saiu e chorou amargamente. Na hora em que ele estava negando o Senhor estava olhando para ele. E não foi um olhar de desprezo. Não foi um olhar de repreensão. Eu nunca queria passar pelo que Pedro passou. Mas muitos de nós aqui já vimos esse olhar do Senhor. E poucas horas mais adiante, tudo isso foi em menos de 24 horas. Poucas horas depois, dois discípulos chegaram de Emaús com a notícia que o Senhor ressuscitou. E os outros discípulos disseram para eles: o Senhor já apareceu para Simão. É só isso que Lucas fala. O Senhor apareceu em particular para Simão Pedro, no dia que ele ressuscitou. Menos de 48 horas depois que Pedro o havia negado. O que que eles conversaram ali, eu não sei. Mas Pedro foi restaurado. Mais para frente, o Senhor precisou restaurá-lo também publicamente. Quando perguntou 3 vezes. Pedro negou 3 vezes, então Pedro confessou 3 vezes, Senhor, eu te amo. Mas na ocasião ali, o Senhor já apareceu para Simão. Antes de Pedro negá-lo, o Senhor está orando. Quando Pedro negou, o Senhor está olhando. Depois que Pedro negou, o Senhor vai para levantá-lo. Esse é o servo que tanto agrada a Deus. Ele não quebra a cana trilhada, ele não apaga o pavio que fumega. Em verdade, ele trará justiça. É importante balancear essa verdade com aquilo que eu tenho dito. Ele é manso, mas ele é manso com os fracos. Ele não faz vistas grossas ao pecado. O pecado tem que ser julgado. A justiça que ele estabelece é baseada na verdade. Não tem outra base para a justiça de Deus. As negações de Pedro estão registradas nos 4 evangelhos. Deus não escondeu o pecado dele e fez de conta que não aconteceu. Mas o Senhor foi paciente e amoroso para com ele. E o versículo 4, finalzinho dessa primeira parte, o Senhor faz um contraste até com um jogo de palavras. Quando diz: ele não falhará e nem será quebrantado. Essa palavra traduzida falhará é a mesma palavra que no versículo anterior foi traduzida pavio que fumega. O pavio que está apagando, quase não dá mais luz. O versículo 4 diz: o Senhor não apagará, a luz dele não apagará. Nem será quebrantado, a mesma palavra traduzida, cana trilhada. O contraste entre esses versículos é precioso. O Senhor que não é duro com os fracos, ele não é fraco com os duros. Ele foi perseguido impiedosamente. O nosso irmão Alexandre falou um pouco sobre isso hoje. No seu nascimento, na tentação, vez após vez, Satanás e os homens tentaram com todas as suas forças quebrar aquela cana, apagar aquele pavio, mas era impossível. Era impossível. Deus já havia dito: o meu servo não faltará, a luz dele não vai apagar, ele não será quebrantado até que ele ponha na terra a justiça. Ou na versão atualizada citada por Mateus: até que ele faça triunfar o juízo. Até que a justiça seja entronizada, o Senhor vai cumprir plenamente aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Um homem que traz justiça. Como que ele faz isso? Com mansidão, com paciência, mas andando de mãos dadas com a verdade. Até onde vai a persistência dele, o fôlego dele, até onde ele aguenta ir? Até o fim. Até que a justiça esteja entronizada. Por isso Deus diz com tanto prazer: eis o meu servo, olhe para ele. Esse sim é digno da sua adoração, esse é digno do seu serviço. O Senhor vai falar depois de como ele o chamou e o guardará e assim por diante, mas que nós possamos ser levados a contemplar mais e mais esse grande servo. Amém.